Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Nenhuma Escolha Precisa Ser Eterna, de Lucas Mizunaga, é um livro brasileiro de autoajuda e reflexão pessoal, publicado em 2023 pela editora Academia. Em 128 páginas, combina textos breves e ilustrações do próprio autor para abordar mudanças de rumo, vínculos afetivos, expectativas e a busca por reconexão consigo. A obra se dirige especialmente a pessoas que atravessam transições ou percebem que decisões, antes coerentes, já não correspondem à identidade, aos desejos ou às circunstâncias atuais. Seu propósito não é apresentar um método estruturado de transformação, mas oferecer linguagem acolhedora para pensar a impermanência sem tratá-la como fracasso. O título sintetiza a tese central: escolhas, relações e planos podem ter sido importantes em determinado momento sem precisarem definir toda uma existência. Com tom íntimo e visual, Mizunaga privilegia o reconhecimento emocional, o amor próprio e a aceitação da inquietude. Assim, o livro se situa entre a literatura de afeto, a reflexão cotidiana e o desenvolvimento pessoal de leitura rápida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a impermanência como revisão legítima de escolhas. O argumento mais reconhecível de Nenhuma Escolha Precisa Ser Eterna é que mudar de direção não invalida uma decisão anterior. O livro confronta a expectativa de coerência permanente, que frequentemente transforma uma escolha passada em obrigação futura. Cursos, trabalhos, relações e projetos podem ter respondido de modo honesto às necessidades de uma fase, mas deixam de ser adequados quando a pessoa muda. Essa perspectiva não equivale a defender decisões impulsivas nem a negar consequências. Ela desloca o critério de avaliação em vez de perguntar se uma escolha durará para sempre, o leitor é levado a considerar se ela ainda faz sentido no presente. A mudança, portanto, aparece como parte previsível da experiência humana, e não como evidência automática de instabilidade ou incapacidade. Esse enquadramento é particularmente relevante para quem associa permanência à maturidade e interpreta o abandono de um plano como derrota. Mizunaga propõe que a fidelidade mais importante é a percepção atual de si, desde que essa revisão seja feita com consciência. A força da ideia está em separar compromisso de imobilidade. Assumir que os desejos mudam permite reconhecer o valor do passado sem transformar esse passado em prisão. A escolha deixa de ser uma sentença e passa a ser uma resposta situada, sujeita à revisão responsável. Em segundo lugar, autoconhecimento, coragem e paciência diante dos ajustes de rota, a aceitação da impermanência não é apresentada como solução simples. Para o livro, ajustar a rota exige autoconhecimento, coragem e paciência, três elementos que impedem uma leitura superficial da liberdade de escolher novamente. Autoconhecimento é necessário porque nem toda insatisfação indica que um caminho deva ser abandonado. É preciso distinguir pressões externas, medo, cansaço momentâneo e desejos efetivamente transformados. Coragem entra em cena porque reconhecer essa diferença pode exigir contrariar expectativas familiares, sociais ou afetivas. Já paciência é essencial porque reencontrar uma direção raramente ocorre de forma imediata. A obra enfatiza que processos de cura e reconexão consigo podem ser extensos e difíceis, evitando prometer clareza instantânea. Esse ponto dá densidade ao seu caráter acolhedor, o livro valida a dúvida sem convertê-la em passividade. Em termos práticos, o convite é observar o que permanece vivo nas próprias escolhas e o que passou a ser sustentado apenas por culpa, hábito ou necessidade de aprovação. Embora os textos não sejam divulgados como uma metodologia clínica, eles sugerem uma postura reflexiva útil em períodos de transição. Antes de exigir uma resposta definitiva, o leitor é incentivado a reconhecer o próprio estado emocional e a aceitar que a compreensão se constrói durante o percurso. Em terceiro lugar, recomeçar sem apagar o valor do que foi vivido, o livro trata o recomeço como uma experiência ambivalente. De um lado, ele pode produzir desorientação, perda e a sensação de não saber quem se é fora de uma escolha antiga. De outro, pode abrir espaço para uma vida mais compatível com a pessoa que alguém se tornou. Mizunaga evita reduzir o recomeço a uma ruptura limpa ou a uma celebração obrigatória da novidade. A ideia central é que recomeçar não significa esquecer, negar ou desvalorizar o que veio antes. As vivências anteriores participam da formação que torna uma nova decisão possível. Essa formulação é importante porque oferece uma alternativa lógica de tudo ou nada a uma relação que termina. Uma carreira revista ou um plano abandonado não precisa ser classificado como erro total para que sua continuidade deixe de ser desejável. O passado pode ter tido sentido e ainda assim não precisar controlar o futuro. Para leitores em situações de luto por mudanças, esse enquadramento ajuda a compreender por que a decisão de seguir adiante pode doer mesmo quando parece necessária. A obra não elimina a dificuldade do processo, mas recusa a ideia de que a dor prova que a mudança foi equivocada. Seu foco recai sobre integrar a experiência, reconhecendo tanto as perdas quanto os aprendizados que permitem construir outra etapa. Em quarto lugar, expectativas alheias e a construção de um caminho próprio, outro eixo da obra é a crítica à tendência de organizar a vida a partir do que outras pessoas esperam. Mizunaga associa a dificuldade de mudar não apenas ao apego individual, mas também à pressão para manter papéis reconhecíveis à pessoa que escolheu determinada profissão, sustentou certo relacionamento ou projetou um futuro específico. Essas expectativas podem vir de pessoas próximas, de convenções sociais ou da imagem que cada indivíduo acredita precisar preservar. O livro propõe uma distinção decisiva entre escutar expectativas e viver subordinado a elas. A existência de opiniões externas não obriga alguém a adotá-las como medida final de valor. Essa diferença favorece uma leitura mais concreta do amor próprio, entendido menos como exaltação pessoal e mais como capacidade de reconhecer limites, desejos e mudanças internas. A proposta não é promover isolamento nem desprezar responsabilidades coletivas. O ponto é que escolhas profundas não se tornam autênticas apenas porque são aprovadas por outros. Ao trabalhar esse conflito em textos curtos e afetivos, a obra dá nome a uma fonte comum de sofrimento em transições, o medo de decepcionar. Para o leitor, a utilidade da reflexão está em examinar quais compromissos são realmente seus e quais continuam ativos apenas para proteger uma narrativa socialmente aceita. Assim, mudar de caminho pode ser visto como reposicionamento, não como traição a uma identidade fixa. Por último, textos breves e ilustrações como forma de acolhimento reflexivo, a forma do livro é parte relevante de sua proposta. Em vez de desenvolver uma tese por capítulos longos, Lucas Mizunaga reúne reflexões breves acompanhadas de ilustrações. Recurso coerente com seu trabalho visual e com o público que busca uma leitura de acolhimento. Essa composição favorece pausas e releituras. Cada texto pode funcionar como ponto de partida, para relacionar uma ideia a uma experiência pessoal. As imagens não devem ser entendidas apenas como decoração, pois leitores destacam que elas ampliam o sentido emocional das passagens e tornam a obra visualmente integrada. Ao mesmo tempo, a conscientização delimita o tipo de contribuição oferecida. O livro não substitui acompanhamento psicológico, nem fornece protocolos detalhados para tomar decisões complexas, lidar com crises ou reconstruir vínculos. Sua contribuição está em criar reconhecimento e vocabulário para emoções frequentemente difíceis de organizar. A linguagem acessível reduz a distância entre o leitor e temas como autocuidado, incompatibilidade afetiva e desapego de planos. Comparado a manuais de desenvolvimento pessoal orientados por metas, nenhuma escolha precisa ser eterna, opera mais pela sensibilização do que pela instrução. Isso pode ser especialmente valioso para quem está no início de uma reflexão ou encontra resistência em textos excessivamente técnicos. A estrutura curta também torna a leitura compatível com momentos de cansaço emocional, embora seus efeitos práticos dependam da elaboração que cada leitor fizer depois das páginas. Em conclusão, nenhuma escolha precisa ser eterna é indicado para leitores que vivem transições afetivas, profissionais ou identitárias, e procuram uma leitura breve para refletir sobre mudanças sem a pressão de alcançar respostas imediatas. Também pode interessar a adolescentes e adultos jovens, ou a qualquer pessoa que se veja dividida entre desejos atuais e compromissos assumidos no passado. O principal benefício prático do livro é oferecer um enquadramento menos punitivo para revisões de rota, uma decisão pode ter sido válida e ainda assim não precisar continuar. Intelectualmente, ele convida a pensar a identidade como processo, relacionando autoconhecimento, amor próprio e responsabilidade pelas próprias escolhas. Seu diferencial dentro da autoajuda contemporânea está menos em propor técnicas, testes ou promessas de transformação e mais em combinar frases reflexivas. For textos curtos e ilustrações autorais para produzir reconhecimento emocional. A obra não apresenta a mudança como evento heróico, tampouco como solução automática para o sofrimento. Ao reconhecer que recomeçar pode doer, que a clareza demanda tempo e que expectativas alheias pesam nas decisões. Preserva uma medida de realismo frequentemente ausente em discursos de reinvenção. Leitores que buscam um programa detalhado de ação podem considerá-lo limitado, pois seu formato é contemplativo. For, já quem precisa de linguagem para nomear uma inquietação, acolher um fim ou reconsiderar uma escolha, encontrará uma proposta coerente e acessível. A leitura se destaca pela delicadeza visual e pelo foco específico na legitimidade de mudar quando a pessoa já não é a mesma. Se você quiser apoiar Lucas Mizunaga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!